Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Destaque no noticiário internacional, 5 meninos foram retirados da caverna na Tailândia. Eles que compõem um time de futebol que está preso há cerca de 15 dias no local. Então, neste domingo, 5 foram resgatados. Vamos acompanhar na reportagem.
Um quinto menino foi resgatado da caverna alagada no norte da Tailândia, informaram militares tailandeses. A segunda fase das operações de resgate dos garotos começou nesta segunda-feira, depois do reabastecimento dos cilindros de mergulho com oxigênio. Existem, então, ainda 7 adolescentes para serem resgatados, além do treinador de futebol. Os 4 meninos que foram salvos no domingo permanecem hospitalizados e seu estado de saúde não é considerado ruim para quem passou mais de 15 dias sem ver a luz do sol. Durante a noite, fortes chuvas encharcaram a caverna, por isso o coordenador de operações tem pressa em concluir esse resgate.
A expectativa do anúncio oficial de que mais 2 meninos já foram resgatados nesta segunda-feira, o que seriam então 7 resgatados aí com vida e boas condições de saúde. É o que a gente aguarda então para a confirmação de hoje deste caso que repercute e causa comoção em todo o país. Presos que estavam em uma cela modular da Casa de Custódia de Piraquara fugiram.
8 presos fugiram da Casa de Custódia de Piraquara na madrugada de sábado. A informação foi confirmada pelo Departamento Penitenciário do Paraná. Em nota, o DPEM afirmou que 8 presos fugiram de uma cela modular instalada na Casa de Custódia. E o departamento abriu um procedimento interno para apurar como os detentos conseguiram fugir. A Delegacia de Polícia Civil de Piraquara abriu também um inquérito policial. A fuga ocorreu 3 dias após uma tentativa de fuga no local, no último dia 4. 3 detentos tentaram fugir, mas foram impedidos pela equipe de seção de operações especiais. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
3 pessoas foram presas em Castro. Elas foram flagradas aplicando golpes dentro de agências bancárias.
3 pessoas suspeitas de aplicar golpes dentro de agências bancárias foram presas pela Polícia Militar no último sábado em Castro, na região dos Campos Gerais. Segundo a polícia, eles fraudavam caixas eletrônicos para enganar clientes. Conforme a PM, os suspeitos instalavam um equipamento em caixas eletrônicos que impedia que a vítima retirasse o cartão. Um deles se passava por cliente para tentar conseguir a senha, oferecendo ajuda ao dizer que ligaria para a central de atendimento do banco. Segundo a polícia, em vez de ligar para o banco, a ligação era feita para outro suspeito. Sem perceber, o cliente tinha trocado o cartão por outro. Ainda de acordo com a PM, os 3 também são suspeitos de aplicar o golpe em Ponta Grossa, também nos Campos Gerais. Com o trio, a polícia diz ter encontrado, além do equipamento para instalar no caixa, cerca de R$ 2.000. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
E o BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, divulgou um balanço das apreensões de drogas no primeiro semestre deste ano. O Rodrigo Silva traz os detalhes para a gente.
O Batalhão de Operações Especiais divulgou o balanço do primeiro semestre deste ano. Segundo o levantamento, os policiais apreenderam quase 2 toneladas de maconha e 167 armas de fogo. Além disso, 715 pessoas foram presas. A unidade também apreendeu outras drogas, munições, cumpriu mandados, atuou em grandes eventos e recuperou veículos e objetos roubados. De 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, o BOP apreendeu quase 14 quilos de crack e aproximadamente 1 quilo de haxixe e 6 comprimidos de êxtase. No mesmo período, o BOP abordou 25 mil pessoas. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Foi liberada a consulta ao segundo lote de restituições do imposto de renda. O contribuinte já pode consultar para saber se está no lote de contemplados.
Está disponível a partir desta segunda-feira a consulta do segundo lote da restituição do Imposto de Renda de 2018. Este lote também contempla valores residuais dos exercícios de 2008 a 2017. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet a partir das 9 horas da manhã ou pelo Receita Fone, ligando no número 146 ou nos aplicativos da Receita Federal para tablets e celulares. O pagamento deste lote será depositado no dia 16 de julho. São R$5 bilhões para mais de 3.360.000 contribuintes. 32% desse total são destinados para contribuintes com preferência, como idosos, deficientes físicos ou mentais e pessoas com doenças graves. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá pedir por meio da internet, mediante preenchimento de formulário eletrônico. Caso o valor não seja creditado como previsto, o contribuinte deve procurar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Um debate em Brasília retoma o ponto do projeto de lei que prevê que produtos orgânicos, para serem comercializados, deverão ser produzidos pela agricultura familiar brasileira. O projeto é visto com certa restrição aí para a venda destes produtos no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem.
A aprovação de uma proposta na Comissão de Agricultura da Câmara rescindiu o debate sobre a comercialização de produtos orgânicos. O texto prevê que a venda de produtos orgânicos diretamente do produtor ao consumidor deverá ser feita apenas pelo agricultor familiar integrante de associação cadastrada em órgão fiscalizador. O relator da proposta, deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná, defendeu a aprovação do texto e rechaçou críticas feitas na internet e em redes sociais. Ele classificou como mentiras os comentários segundo os quais o texto aprovado proíbe a venda de produtos orgânicos em supermercados.
Nós estamos falando de venda direto ao consumidor. No caso, feiras livres, o local público, o que acontece, aparece certos desonesto, eu diria, para comprar um produto que não é orgânico, né? Ou põe alguma coisa dizendo que é um produto orgânico. Nós queremos coibir esse tipo de comercialização. Nossos produtor orgânico, ele fica prejudicado com esses comerciantes desonestos. Agora vem esse ataque que dizer que uma mentira, que dizer que o supermercado ele não pode vender. Com certeza, nós queremos, né, preservar essa cultura, nós queremos incentivar esses produtores orgânicos, que é muito importante para o nosso mercado.
Por outro lado, o Ministério da Agricultura e entidades como a Associação Brasileira de Agroecologia argumentam que, da forma como está, o texto restringe a comercialização de orgânicos ao agricultor familiar, um tipo específico de produtor definido em lei. Rogério Dias, dirigente da Associação Brasileira de Agroecologia, reclamou.
Isso não tem o menor sentido. Qualquer produtor orgânico que esteja regularizado, ele pode vender da forma como ele quiser. Daria um prejuízo para os agricultores familiares, porque hoje a gente tem uma parcela desses agricultores que fazem vendas para o governo, para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e para a alimentação escolar, pelo PNAE. Então a intenção dele está clara, que é ajudar o setor. Só que, infelizmente, a redação não ficou boa e aí gerou esse conflito todo.
Rogério Dias informou que o projeto deve ser discutido em agosto, durante reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Agricultura Orgânica, no Ministério da Agricultura. A ideia, segundo ele, é apontar sugestões para que o texto seja melhorado. A proposta que restringe a agricultores familiares a possibilidade de vender produtos orgânicos diretamente ao consumidor foi aprovada na Comissão de Agricultura da Câmara em sua forma original, mas ainda será analisada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Ralf Machado.
Como manter a criançada ocupada nas férias com brincadeiras saudáveis, longe da tecnologia? A gente sabe que é difícil, mas a gente traz uma entrevista sobre este assunto já já, depois do intervalo.
Paraná de hoje volta já.